Aleluia. Eu acredito que você está feliz de estar aqui hoje. Você não está aqui por acaso. Talvez você pode até ter planejado de forma aleatória estar aqui, mas eu sei que Deus reservou esse momento para que você possa ser transformado, ministrado pela palavra, para que você entregue o seu melhor a Deus. Eu sei que hoje Deus reservou este momento, essa palavra, para renovar os nossos corações. É por isso que hoje a nossa mensagem, aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações, é para que nós tenhamos a nossa esperança renovada. Deus quer que eu e você saiamos daqui cheios de esperança, cheios da vida abundante dEle. Ele vai renovar as suas forças, o seu ânimo, renovando as suas esperanças, mas não renovando de qualquer forma, e sim nele, renovando naquilo que Jesus faz de melhor, que é nos revelar quem nós somos nele, revelar a sua fidelidade, o seu amor e o seu cuidado na mim e na sua vida. E quando a gente está falando de esperança, logo vem um contraponto, que é as frustrações, são os problemas, são as lutas. Todos nós queremos uma fé inabalável, é ou não é? Todo mundo quer estar de pé no dia mau, no dia da adversidade, no dia do problema. Mas é exatamente no dia mau que nós somos provados. Nós somos confrontados em nossas fragilidades, em nossas fraquezas. E se nós não estivermos firmados em Jesus, a gente não consegue ficar de pé. Para pensar quantos momentos da sua vida, quantas circunstâncias você tentou ficar de pé sozinho e não deu certo. Você caiu, você desistiu, você esmoreceu. Mas se até hoje você chegou assim, vivendo momentos de altos e baixos, de instabilidade, toda vez que você vive um momento de baixa, baixa espiritual, baixa força, baixo ânimo, você desiste, hoje isso vai mudar. Deus vai renovar suas esperanças nele, para que nele você se mantenha de pé. Você crê? Então recebe isso, porque Deus vai falar com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Você vai abrir a sua Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 13, mas nós vamos voltar a esse texto. E eu sei que Deus vai falar muito comigo e com você, através desse texto, dessa passagem. Lucas 24, a partir do verso 13. O texto diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Essa passagem dos discípulos de Emaús, só para contextualizar para você, ela aconteceu logo após a morte e a ressurreição de Jesus. Mas esses dois discípulos, eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. E o que, que aconteceu aqui? Eles voltaram de Jerusalém sem saber da ressurreição e voltaram entristecidos. E era uma tristeza tão profunda que era perceptível. E eles voltaram entristecidos e não perceberam que o próprio Jesus chegou e começou a caminhar com eles. Muitas vezes a gente está tão cego pelas nossas dores, pelos problemas que a gente enfrenta, que por mais que Jesus esteja ao nosso lado, a gente não consegue enxergar. Por mais que Jesus esteja caminhando conosco, a gente começa a dizer: mas eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, não tem ninguém do meu lado. Quando nós nos deixamos dominar pelas frustrações, pelos medos, pelos traumas, pelo desânimo, pela frieza espiritual, dificilmente a gente vai conseguir reconhecer Jesus no momento da tormenta. Eles encontraram não alguém qualquer, mas alguém com quem eles andaram 3 anos. Eles eram dois dos discípulos, na verdade. Porque além dos 12 apóstolos, Jesus levantou muitos discípulos para enviar o evangelho, para anunciar as boas novas. E esses dois eram dois deles. E sabe o que é interessante? Que eles caminharam por 3 anos e bastou 3 dias para eles desistirem do propósito. Voltar de Jerusalém para Emaús significava desistir do propósito. Sabe por quê? Jerusalém representava, era o símbolo, o sinônimo da fé, do ajuntamento dos discípulos, daquele lugar de comunhão. Porque Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém até que eu envie sobre vocês o Espírito Santo. Era para eles permanecerem naquele lugar de unidade, para serem fortalecidos pelo Espírito Santo. Mas o que, que eles fizeram? Eles foram embora. Muitas vezes a gente faz isso, a gente se deixa levar pelas nossas dores e a gente perde a visão do propósito. A gente começa a falar sobre os nossos problemas. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente carrega na nossa mente e no nosso coração. Eu gosto muito do que Jeremias diz em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Aquilo que a gente carrega no nosso coração vai determinar o modo como nós vamos viver. Eles não perceberam Jesus se aproximando, mesmo tendo passado toda uma jornada com Jesus. Quem é que você deixa estar do seu lado nas horas de dúvida, de medo? Será que você tem chamado Jesus para estar com você? Ou será que você tem fugido dele, fugido do propósito dele? E é tão interessante que Jesus poderia aparecer de uma forma extraordinária, fora do comum, sobrenatural. E muitas vezes a gente só acha que Jesus está conosco quando coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais acontecem. Mas não, Jesus se aproximou deles no meio de uma caminhada. É por isso que hoje Deus quer convidar você para, nessa caminhada, dessa mensagem, dessa palavra, você desfrute da presença do Senhor, mas você saia daqui com um propósito: manter-se firmado em Jesus até que Ele venha. Manter-se renovado na esperança da vida eterna que só Jesus pode dar. Manter-se renovado no amor que só Jesus pode te dar. Talvez você está caminhando, se sentindo perdido, está parado no meio do caminho, porque você ainda não abriu seus olhos para aquele que está do seu lado e que nunca te abandonou. Mas se eu e você queremos ser renovados em nossa esperança em Jesus... E por que eu não falo em nossa esperança? Porque a nossa esperança depende da nossa emoção. E eu sempre digo, se a gente confia nas nossas emoções, a gente está fadado ao fracasso. Porque hoje a gente está bem, amanhã a gente está mal. Nosso coração é enganoso. É para você ser renovado na esperança de Cristo Jesus. Mas para isso, você precisa primeiro abandonar as frustrações. Repita comigo: eu vou abandonar as frustrações. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente coloca falsas expectativas, ou em nós mesmos, ou nos nossos projetos, ou nos outros. Para pensar qual é o maior motivo de você se decepcionar com pessoas. É porque você criou expectativas nessas pessoas e elas não corresponderam. Na amizade, por exemplo, às vezes você deposita sua confiança num amigo que você ainda está conhecendo. E aí você já trata uma pessoa que você acabou de conhecer como best friend forever. E aquela pessoa te decepcionar e ninguém mais presta. Você se decepciona no seu casamento, achando que aquela pessoa nunca vai falhar. E aí, quando aquela pessoa falha, você já quer desistir de tudo. Quando, na verdade, Deus quer que de todas as nossas frustrações, nós possamos tirar um proveito para o nosso crescimento. Frustração não é um lugar de morte, é lugar de crescimento. É lugar para vivermos o nosso propósito, se estivermos renovados em Deus. Esses discípulos estavam, como eu comecei dizendo, em Jerusalém. Eles caminharam por 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, falando do problema. Deixa eu dizer uma coisa para você: ficar repetindo o motivo do seu problema, ficar repetindo o motivo da sua dor, não vai resolver nada. Ficar encucado pensando só no que te trouxe frustração, no que te trouxe traumas, não resolve o seu problema. Eles estavam indo embora, fugindo, achando que aquilo ali ia resolver alguma coisa. E muitas vezes a gente foge de Deus, do propósito de Deus, achando que fugir é a solução mais acertada para a nossa vida. Quando a gente olha para toda a Bíblia, as pessoas que fugiram de Deus, elas não tiveram um destino bom. Nós vemos que Caim foi uma dessas pessoas. Quando ele fugiu de Deus, as coisas deram errado. Ele fugiu da voz de Deus e... quando cometeu o pecado, ele fugiu da presença de Deus. Deus não quer que nós fujamos dele. Deus quer que nós corremos ao encontro dele. que a gente possa sempre correr ao encontro do Senhor. Eles estavam andando aqui cabisbaixos, entristecidos. E Emaús não foi um destino aleatório. Primeiro que era o lugar, era o povoado deles de origem. Mas Emaús significa águas que curam, águas tranquilas. Esse é o significado desse lugar. E eles estavam, na verdade, procurando um lugar de descanso diante da frustração que eles estavam enfrentando. E muitas vezes, quando a gente está frustrado, a gente tenta correr para o lugar do nosso descanso, do nosso conforto, é ou não é? A gente tenta ir para o lugar que é mais confortável para a gente, mesmo que esse lugar represente ficar longe de Deus. Eles estavam indo para um lugar, humanamente falando, que traria alívio, mas espiritualmente falando, nada iria acontecer. Sabe por quê? Não adianta nós tentarmos mudarmos de lugar se o estado do nosso coração continua o mesmo. Não é o lugar quem define quem você é, mas é o seu coração. É onde você tem fincado as expectativas, as esperanças do seu coração. Tem gente que acha que mudar de trabalho vai, sabe, trazer uma grande mudança de vida. Se você não mudar a perspectiva sobre quem você é, sobre o que você faz, nada vai mudar. Tem gente que acha que a resolução do problema é mudar, sabe, é separar. Tá com um problema no casamento? Não. A melhor solução é eu me separar. Tá com um problema na igreja? Não. A melhor solução é eu mudar de igreja. Se o seu coração estiver doente, o lugar onde você estiver vai estar adoecido. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o estado do nosso coração. Aleluia. É por isso que eu e você precisamos ir ao encontro daquele que nos traz alívio. Quem é que nos traz alívio? Jesus, Ele quem nos dá o verdadeiro alívio. Eu não sei se você lembra de Daniel. Daniel, ele foi levado no cativeiro babilônico. E é tão interessante que Daniel viveu o propósito dentro do cativeiro. Daniel viveu o propósito no lugar que representava dor, solidão, mas Deus não o abandonou. Deus não deixou Daniel sozinho e ele viveu o seu propósito. É interessante que Paulo e Silas, eles continuaram adorando a Deus mesmo estando na prisão, porque o lugar não definia quem eles eram. Eles sabiam quem eles eram no Senhor. Mas continuando o texto, a partir do verso 18, diz o seguinte: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Você percebeu aqui? Esses discípulos, eles tinham colocado as expectativas dele em algo que Jesus nunca falou que faria. Quando eles deveriam crer naquilo que ele falou? O que, que Jesus falou que faria? Ele disse que iria ser entregue à morte, mas que iria ressuscitar. Mas onde eles colocaram as suas expectativas? Nos acontecimentos. Quando nós deixamos de crer naquilo que Jesus falou ao nosso respeito, nas promessas, quando nós deixamos de crer e olhar para Jesus, a gente se atenta aos fatos e os fatos matam a nossa esperança, mina a nossa fé. Porque, gente, se a gente olhar ao nosso redor, é só desgraça, é só problema, é só destruição. Talvez se eu pedir para você contar uma coisa boa na sua vida, você vai dizer: tem não, pastor, tem nada. O negócio está ruim. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a esperança nele. Os discípulos olharam e viram o quê? Morte. Mas Jesus tinha dito que aquilo aconteceria. E por que eles se atentaram a isso? Porque eles tinham essa uma frase no que eles falaram, revela como o coração deles estava. Eles disseram assim: nós esperávamos que ele fosse quem iria redimir Israel. Esses discípulos, eles esperavam que o Messias fosse alguém que ele nunca disse que seria, nem que as escrituras apontavam que ele seria. Como assim? Eles esperavam que o Messias fosse um líder político com poder militar, com poder de governo, com poder de autoridade humana. Eles achavam que ele chegaria como um rei e destituiria o domínio do Império Romano. Mas a Bíblia em nenhum momento fala sobre isso. Fala que o Messias, ele seria rejeitado, ele seria escarnecido. Ele seria enviado como um cordeiro ao matadouro. Eles se atentaram às suas próprias expectativas sobre Jesus, sobre o Messias, e se esqueceram de olhar para aquilo que eles viveram em Cristo. Eles estavam olhando para o passado que eles viveram, um passado onde eles viram a dor, o flagelo e o martírio, e perderam foco na promessa, na esperança, no propósito, no futuro. Tem pessoas que vivem dessa forma. Elas colocam as suas esperanças e as suas expectativas no passado, e por isso elas não conseguem caminhar, avançar de cabeça erguida, porque eles até caminharam, mas estavam caminhando para o lugar errado e da forma errada, porque estavam tristes, estavam caminhando depressivos. E por quê? Porque o passado pode ter sido um lugar bom ou ruim para você, não importa. Ele não lhe pertence mais, não é o lugar da sua morada. Você não pode residir no seu passado, ah, mas foi tão bom. Mas tem algo melhor no presente e no futuro com Deus. Tem coisas melhores, tem um novo tempo com Deus. Pare de olhar para o passado, ah, mas ele foi bom, não importa, tem algo melhor. Ah, mas o meu passado foi tão ruim, pastor, só não sabe, sofri tanto. Pior ainda. Aí é que você tem que se esquecer do que ficou para trás para que isso não te aprisione. Mas tem pessoas que ficam presas, amarguradas, às feridas, às dores. Você não tem como mudar o que já aconteceu. O que você pode é ressignificar em Deus o que te aconteceu e crer que Jesus é a tua fortaleza, Ele é a tua esperança. É Ele quem dá sentido a mim e a sua vida. Eles olharam para trás. É por isso que eles falam sempre no passado. Nós esperávamos no passado, não é nós esperamos. Quando nós cremos no poder de Jesus, nós esperamos no hoje, porque cremos que o amanhã Ele estará conosco, provendo todas as coisas. Mas a segunda coisa é que, assim como Judas, que esperava por um líder messiânico com poder político, eles começaram a atentar para esses fatos e dizer, rapaz, não tem mais jeito. Não tem, sabe, Jesus não atendeu às nossas expectativas. O nome da frustração desses discípulos significava morte, significava decepção. Qual é o nome da sua falta de esperança, da sua desesperança? Qual é o nome da dor que você carrega? Está na hora de enterrar essa dor, esse nome. Está na hora de soterrar, deixar para trás. Sabe por quê? Muitas vezes a gente diz que confia em Deus. A gente diz que quer viver os propósitos de Deus, mas a gente está querendo submeter Deus às nossas vontades. Quando Judas, ele entregou Jesus para ser vendido, claro que ele estava fazendo parte de um plano maior, mas precisava ser ele? Claro que não. Poderia ter sido qualquer outro, porque Jesus não se escondia de ninguém. Mas por que foi Judas? Porque ele tinha falsas expectativas no Messias. Judas era um zelote, os zelotes eram dessa seita que esperavam que o Messias fosse um líder político. E como Jesus não atendeu a nada, não trouxe poder para Judas, não trouxe a autoridade que Judas esperava, não realizou os sonhos de Judas, Judas disse o quê? Ah, então não dá mais para mim. Às vezes a gente quer submeter Deus às nossas vontades. Deus, eu creio que o Senhor pode realizar meus sonhos. Aí se Deus chegar assim, mas então, o sonho que você tem não é o que eu tenho para você. Aquilo que você tem me pedido em oração não é o que eu quero fazer para você. E não é porque Deus é um Deus ruim, mas é porque Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe e conhece o nosso coração e Ele sabe o que Ele pode nos entregar e o que Ele não deve nos entregar. Quando nós dizemos que confiamos em Deus, nós colocamos os nossos projetos na dispensação dEle. O que isso significa? Que você não diz mais, Senhor, eu creio que eu vou viver os meus propósitos e os meus projetos. Não, você diz assim, Senhor, eu quero viver os teus propósitos, os teus projetos, mesmo que eles não satisfaçam a minha vontade particular. Porque os teus propósitos são maiores, porque a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, viva os propósitos dele do jeito dele. Pare de questionar, você não precisa ficar entendendo tudo que Deus faz, só confia. Aqueles discípulos tiraram os olhos do que Jesus falou, das promessas, e eles perderam o rumo, o sentido. Eles perderam o senso de propósito, porque, gente, voltar de Jerusalém significava retrocesso. Eles não estavam apenas, ah, vamos voltar para casa depois da Páscoa, depois de tudo o que aconteceu, não. Significava virar as costas para o propósito. E foi justamente por isso que eles não enxergaram Jesus, não reconheceram, porque estavam cegos pela tristeza. E quando a gente encontra com Jesus, não tem como a gente querer viver longe dele. Não tem como verdadeiramente encontrar-se com Jesus e não querer que ele faça parte da nossa caminhada. Não tem como isso acontecer. Mas muitas vezes o nosso coração está distante, porque a gente tem ouvido as vozes da nossa dor, as vozes das outras pessoas. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Então diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero te ver, eu quero saber qual é a tua vontade boa, perfeita e agradável para mim. Sabe por quê? Você lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó, também no livro de Lucas 18, ele estava ali, quando ele vê que Jesus está chegando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele era um cego, e Jesus fazia milagres por onde passava. Então era óbvio que se ele queria ser curado, ele pediria e Jesus atenderia. Mas qual é a pergunta que Jesus faz para aquele cego? O que queres que eu te faça? Parece uma piada, né? Você perguntar a uma pessoa que está enfermo o que ela precisa, se você pode curar. E aquele cego responde o óbvio: Senhor, que eu veja. Mas por que Jesus fez uma pergunta óbvia para alguém que deu uma resposta óbvia? Porque quando nós lemos no começo da história do cego de Jericó, diz que aquele cego estava mendigando. Aquele cego não estava pedindo por cura, ele estava pedindo dinheiro, talvez comida, suprimento material, perecível. Mas quando ele se colocou diante de Jesus, ele sabia que quem estava diante dele tinha muito mais coisa para entregar. A primeira coisa e mais importante é os olhos serem abertos, a visão espiritual. Veja, Deus, Jesus não estava curando apenas uma cegueira física, Jesus estava curando uma cegueira espiritual. Se você está aqui hoje, talvez hoje você está fazendo os pedidos errados a Deus. Antes você tem que pedir: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Jesus está aqui e está disposto a fazer muito mais, infinitamente mais de tudo que você tem pedido, de tudo quanto você pensa. Mas você está como quem mendiga. Ah, Jesus, eu queria só uma casinha. Sabe, Jesus, eu queria resolver aqueles problemas de conta. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Você está preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã? Quando a gente confia no Senhor, a gente sabe, tem convicção de que Ele supre todas as nossas necessidades. O que é a conta, o que é a dívida que você tem diante de Deus, que é soberano e eterno? Mas Ele quer que você coloque a sua confiança nele. Pare de mendigar e creia: você é filho, você não é mendigo. Você não é bastardo, você é filho de Deus. Ele sabe qual é o milagre que a gente precisa. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Foi por isso que Jesus perguntou a eles: o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Por que vocês estão entristecidos assim? E eles dizem: ah, Senhor, só você que não sabe o que está acontecendo? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? É por isso que eu e você não podemos olhar para os fatos, para as circunstâncias, como situações que definem a nossa vida, que definem o propósito, que definem a nossa jornada. Um tropeço, uma luta, um problema, uma queda não pode definir você, não pode definir o que Deus tem para você. Mas você também precisa crer e viver pela palavra de Deus. Se você quer ser renovado na sua esperança e seguir firme no Senhor, você precisa crer e viver pela palavra dEle. Esses discípulos, eles andaram e ouviram Jesus, viram os milagres, viram o que as escrituras apontavam sobre o Messias, viram Jesus manifestando que Ele era o Filho de Deus. Mas diante da dificuldade, eles deixaram de crer. Diante da dificuldade, eles agiram como quem? Como Tomé. Preciso ver para crer. Muitas vezes a gente perde de receber as bênçãos de Deus porque a gente está pedindo provas, quando a maior prova já nos foi dada. Se você está aqui hoje é porque tem vida de Deus para você, é porque tem propósito de Deus para você, é porque tem promessa de Deus para você. Se você está aqui hoje é porque é a maior prova de que Jesus continua investindo na sua vida. Porque, meu irmão, se a gente se olhar no espelho direitinho, só tem potinho de mel, né? Tem hora que a gente se olha assim: Jesus, se não fosse a tua misericórdia, não estaria aqui não. Porque tem hora que eu me olho assim, eu digo: Jesus, o Senhor é muito bom, seu amor é infinito, viu? Porque tem hora que a gente quer se fulminar, é ou não é? Quanto mais o irmão. É por isso que a nossa medida com o irmão tem que ser mais branda, porque a gente também não é boa cocada não, viu? A gente precisa ter esse bom senso de ter ter certeza de que nós só somos alguma coisa por conta da graça de Deus. Se eu e você só estamos aqui é por conta da graça, do cuidado e do favor de Deus. Aqueles discípulos encontraram com Jesus, mas eles ainda estavam com os olhos fechados. Eles não conseguiam saber, enxergar que aquele que estava com eles era Jesus. Mas eles sabiam que aquele homem era diferente, que o que ele tinha era diferente, não é à toa que eles começam um diálogo. E quando a gente começa a falar com Deus, meu irmão, a gente tem resposta. Se você não tem resposta, talvez é porque você ou não está ouvindo a Deus, se permitindo ouvir a Deus, se permitindo acessar por Jesus. Ou talvez você está ignorando, porque não tem como. Quando a gente encontra com Jesus, a gente sempre vai ter resposta. Mas sabe qual é o problema? É que essa resposta muitas vezes vem em seguida de um confronto. Mas esse confronto, ele nos consola. Jesus sempre vai nos confrontar. Ele sempre vai nos dar respostas que muitas vezes a gente não vai querer ouvir, mas que são necessárias, porque depois que nós somos confrontados, nós recebemos refrigério, consolo. Aqueles homens falaram com Jesus e foram ouvidos por Jesus, porque, entenda uma coisa, Jesus, ele tem prazer em nos ouvir. Ah, mas Deus sabe de tudo que eu estou passando, sabe? Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você fale qual é a angústia do seu coração, mas para que você mostre que você está confiando nele. A gente só fala, gente, com quem a gente tem intimidade, com quem a gente tem relacionamento. É por isso que Jesus perguntou a eles, o que está acontecendo? E eles retrucam, mas só o Senhor não sabe o que está acontecendo? E aí eles começam a discorrer, eles começam a abrir o coração, dizer, olha, o Mestre, o Messias, aquele que nós seguimos, que nós criamos, que era Ele quem veio para cumprir a palavra de Deus, o propósito de Deus e a redenção de Israel. Mas não foi assim que aconteceu, Ele foi entregue, foi morto. Eles começaram a lavar o seu coração, abrindo, sabe, o motivo da sua tristeza para aquele que tinha resposta, para aquele que podia lhes curar. E o diálogo continua no versículo 25 e 27, diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Diga amém. Jesus começa dizendo, honestos. E talvez Jesus está dizendo para mim e para você hoje, honestos. E sabe o que isso significa? Sem sabedoria, sem discernimento, sem conhecimento de Deus. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos, que ouviram sobre tudo aquilo que ele tinha proferido durante aqueles anos e tinham se esquecido daquilo. Jesus está dizendo, por que vocês se comportam assim, como quem não tem conhecimento? Mas Jesus começa com o seu amor e com a sua boa vontade a pregar para os seus discípulos. Olha que coisa, Jesus nunca cansa de nos ensinar. Então para de dizer, Jesus desistiu de mim. Não desistiu não. Talvez é você que está fugindo dele. Mas ele vai ao nosso encontro mesmo quando a gente quer fugir. Porque Jesus foi atrás daqueles discípulos. Deixa eu dizer algo. Eles não eram pessoas muito especiais, porque eles não são nem mencionados, só um deles tem um nome mencionado, que é Cleopas. Eles não foram famosos entre os discípulos, eles não escreveram livros, eles não têm cartas em seu nome, mas eles foram aqueles que ouviram a Jesus quando encontraram com Jesus no momento de dor. Porque, gente, caminhar com Jesus quando está tudo bem é muito bom. Mas e quando a coisa aperta? Aí é que você prova que você conhece Jesus, que você quer permanecer firmado nele. Jesus teve prazer em lhes ensinar a palavra. Jesus começou lá com Moisés, no Pentateuco, no Gênesis, contando da criação do mundo, do propósito da criação, como a queda afetou a criação de Deus, mas qual foi o propósito da redenção. Qual seria a missão do Messias, o êxodo, a promessa de libertação do povo de Deus e o anúncio da vinda do Messias para a restauração do povo. Jesus começou a pregar para aqueles discípulos, sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? O que você tem ouvido para fortalecer a sua fé? Quem você tem ouvido para fortalecer a sua fé? Porque muitas vezes a gente gasta tempo ouvindo pessoas que vêm só, sabe, nos desestimular. Pessoas que nos desanimam. Pessoas, inclusive, que fazem a gente duvidar da fé que nós temos. A gente dá mais importância, muitas vezes, àquela pessoa que não tem vida com Deus, mas que chega falando qualquer coisa do que a palavra de Deus. A gente não se dedica a ouvir o que Deus está falando em sua palavra. Porque deixa eu dizer algo para você. É muito bom que você esteja aqui num ambiente de culto. É muito bom que você se permita ouvir a palavra de Deus num ambiente de comunhão. Mas se quando você sai daqui, se essa palavra não gera vida em você, de nada serviu você estar aqui. Se você sai daqui e não se compromete a pelo menos todos os dias ler um versículo sequer da Bíblia, nada vai mudar na sua vida. Você vai ser uma pessoa religiosa, frustrada, porque o que pode gerar mudança dentro de nós é a palavra de Deus. Com esses discípulos não foi diferente. Eles precisaram ouvir aquela palavra para o seu coração ser reaquecido, reanimado, para a vida deles espiritual ser fortalecida, vivificada. Talvez você está enfrentando uma frieza espiritual por causa do caminho. Talvez o caminho com Jesus trouxe algumas pedradas, porque ele disse que o caminho não seria fácil, não. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Só tem bom ânimo quem tem a esperança firmada no Senhor Jesus. Se você quer sair daqui com bom ânimo e ser fortalecido na sua caminhada espiritual, se apegue a Jesus, a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com esses discípulos. Pula lá para o verso 32, olha o que diz. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Aqueles homens tiveram seus corações vivificados, reanimados. Eles voltaram a queimar na fé, no propósito, no chamado, quando eles ouviram o quê? A palavra. Tem gente que fica querendo viver de sensações. Deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas sensações são passageiras. As nossas emoções, elas mudam muito facilmente, mas a palavra nos nivela. A palavra nos faz criar raízes para quando vier o vendaval e a tempestade, você se manter de pé. Não significa que você não vai balançar. Não significa que você não vai tremer ou titubear. Não significa que você nunca vai desanimar. Não, você pode desanimar, você pode balançar, mas você não cai. Você permanece de pé porque você tem raízes. Mas deixa eu dizer algo para você. Encontrar com Jesus requer tomar uma decisão, que é o quê? Deixar ele estar na sua vida. Esses discípulos, eles não haviam ainda reconhecido Jesus. Eles achavam que era um homem diferente, um homem cheio de Deus, um homem cheio da palavra de Deus, mas eles ainda não sabiam quem era Jesus. E em determinado momento, Jesus disse assim: tá bom, a conversa foi boa, agora eu preciso ir embora. Eu vou passar adiante. É o que diz no verso 28 e 29. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Deixa eu dizer algo para você. Jesus não vai invadir a sua vida, gerando a mudança que você espera que aconteça de forma sobrenatural. Não é assim que funciona. Jesus, ele está do seu lado, falando, te direcionando. Ele envia o seu Espírito para fazer você andar no caminho reto, justo, para você fazer a coisa certa. Mas quem decide permitir a entrada do Espírito Santo, da vida em Jesus, é você. Jesus disse o quê para esses discípulos? Olha, já chegou a minha hora, agora eu vou. Jesus fica como quem espera você fazer o convite. Jesus fica: olha, então, já deu minha hora, hein? E aí? O que vai acontecer? Jesus fica na expectativa de você deixar ele entrar na sua vida, mas se você não o chamar, se você não o convidar, ele vai seguir adiante. Eu e você não podemos perder as oportunidades que Jesus tem nos dado, sabe? Porque vai chegar um momento em que nós vamos querê-lo e não vai mais ter oportunidade. Nós precisamos aproveitar a oportunidade enquanto há tempo, porque você não sabe o dia e a hora que Jesus virá. Mas muitas pessoas acham que tem tempo para dizer depois. Depois, Jesus, amanhã. Amanhã a gente se encontra. Amanhã eu tomo minha decisão. Amanhã eu te entrego meus planos, meus projetos. Amanhã eu confio no Senhor hoje. Eu estou passando esse problema, Jesus. Eu sei que o Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração, minha fraqueza, minha fragilidade. A gente até espiritualiza a coisa, né? Para dar desculpa. Mas a gente precisa tomar... Gente, Jesus não estava falando com pessoas aleatórias que ele encontrou. Ele estava falando com quem os conhecia. Ele estava falando com quem caminhou com ele. Então isso significa que todos nós aqui estamos suscetíveis a, num momento de dor, de frustração, a gente cegar espiritualmente e não conseguir enxergar Jesus. Mas as nossas decisões nesse momento de dor é que vão determinar onde nós estaremos. Jesus precisa ser convidado para estar na nossa vida e nas nossas decisões. Talvez você precise tomar um posicionamento hoje. E você está querendo fazer do seu jeito. Está deixando Jesus de lado, de canto. Mas eu e você precisamos convidá-lo para fazer parte de todas as nossas decisões. Para a gente não tomar decisões erradas. Para a gente não se frustrar com uma decisão, sabe, não pensada. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Meu amado, se Jesus está falando com você, constranja ele para ficar. Constranja. Sabe o que é constranger? É não dar alternativa para a pessoa, sabe, escolher. Eles não deram opção para Jesus ir embora. E sabe, Jesus fica, fica. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o apóstolo Pedro. Quando nós lemos o texto de João 6, nós vamos ver que Jesus, ele envia os seus discípulos de dois em dois. Mais de 70 discípulos foram enviados, para além dos 12. E quando Jesus começa a pregar para os seus discípulos, ensinando a mensagem das boas novas, ele fala sobre ressurreição e nova vida. E aquilo para os judeus era uma coisa. E vós também ir? Querei vós também retirar-vos e ir embora junto com os que foram embora? E Pedro, né, como foi dito aqui, Pedro com aquele coração, temperamento mais forte, Pedro vira assim para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Só existe vida com Jesus, não existe vida longe dele. Para onde eu e você podemos ir? Ele está conosco, não existe vida longe de Jesus. Aleluia! Se nós sabemos que Jesus está conosco, nós precisamos decidir estar com Ele. Nós precisamos decidir verdadeiramente caminhar com Ele. E quando nós decidimos ter comunhão com Jesus e com as pessoas, nós somos renovados. Nós temos a nossa esperança renovada. Existe uma frase que diz assim: sozinho a gente até pode chegar mais rápido, mas acompanhados chegaremos mais longe. Eu não sei o que te fez desacreditar das pessoas, eu não sei o que te desanimou, porque muitas vezes a gente enfrenta tantas frustrações, tantas, sabe, dores com pessoas, pessoas que nos magoam, nos traem. Por muito tempo eu fui essa pessoa que eu não acreditava que eu podia ter amigas. Eu fui tão traída em amizades que por muito tempo eu dizia assim: não, sabe, meu amigo é Deus, só eu e Deus. E a gente muitas vezes fala isso, né, como quem realmente trata Deus como um amigo. Mas a Bíblia diz que se a gente não ama o irmão que a gente vê, como é que a gente ama a Deus que a gente não vê? Né? Então a conta não fecha. E por muito tempo eu dizia assim: não, eu vou caminhar, sabe, com Jesus, mas eu não vou me envolver muito com ninguém, não vou confiar em ninguém, porque as pessoas são traiçoeiras. Aí já espiritualizava, já diz a palavra: maldito homem que confia no outro homem, né? Porque nessa hora a gente usa até a Bíblia pelo pé para tentar camuflar o nosso medo e a nossa frustração. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar em mim e a me revelar através da palavra que não existe propósito sem pessoas ao nosso lado. Não tem como você viver o propósito de Deus sozinho. Não tem. Não tem como você viver. Ah, mas e fulano de tal que alcançou o sucesso? E fulano de tal que está bem sucedido sozinho? Não foi sozinho, não. Primeiro foi por permissão de Deus. Mas aí a gente precisa saber se foi permissão e vontade de Deus ou se foi permissão de Deus e ação do maligno. Porque a Bíblia diz que o Deus desse mundo é Satanás. E ele age, ele dá poder. Mas tudo que ele dá tem um preço e tem um preço de vida eterna. Aquilo que Deus nos dá, ele não barganha conosco. Ele nos dá sem esperar nada em troca. Mas como Ele é o nosso Pai, um bom Pai, Ele quer que nós desfrutemos do melhor com Ele. Ele quer que a gente escolha a boa parte com Ele. Até nas lutas existe uma boa parte quando estamos com Deus. E é tão interessante a gente perceber que nós não estamos vivendo coisas que outras pessoas não viveram. A palavra está repleta de pessoas que, enquanto andaram sozinhas, elas erraram, mas quando elas decidiram andar com pessoas. Mas, acima de tudo, quando elas decidiram andar com Jesus, elas tiveram a vida mudada. Esses discípulos de Jesus, eles estavam juntos, um com o outro. Veja, eles estavam frustrados, mas permaneceram juntos. Sabe por quê? A Bíblia diz que se você estiver com alguém do seu lado, se você enfraquece na fé, aquela pessoa te sustenta. Mas precisa ter alguém ali minimamente fortalecido no Senhor para ajudar. Então, ainda que pessoas tenham te frustrado, creia, Jesus envia pessoas para te curar. Jesus apareceu para os discípulos, mas de uma forma que eles não o reconhecessem, para nos ensinar que pessoas carnais, pessoas de carne e osso, falhas como eu e você, podem ser enviadas por Deus para nos curar no lugar em que pessoas nos feriram. Só que o problema é que a gente espera ser curado pela mesma pessoa que nos feriu. Nem sempre vai acontecer isso. Nem sempre quem te feriu vai voltar te pedindo perdão, querendo reconciliação, querendo reajustar as coisas. Mas se você semeia, você colhe. O problema é que você está esperando semear a colheita no mesmo lugar em que você plantou. E nem sempre é assim. No mundo espiritual, às vezes a gente vai plantar num lugar e a gente vai colher em outro. Porque a Bíblia diz o quê? Que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Porque é Deus quem dá o crescimento e quem dá o fruto. Pare de esperar frutos, coisas de pessoas, quando só Deus pode te dar. Acredite em pessoas, assim como Deus acredita em mim e em você. As pessoas são falhas. Talvez você está aqui nessa igreja e esteja decepcionado com alguém. Talvez você está no seu trabalho e está frustrado com as pessoas. Talvez dentro da sua família você está amargurado porque foi ferido por pessoas. Mas se você entender que todos nós estamos aqui em tratamento, e veja, só tem como ser tratado com Jesus. Só tem como ser transformado por Jesus se você está aqui, está cheio de problemas, você está no lugar certo. Porque você está no lugar de tratamento, de cura, de transformação. Mas coloque sua expectativa em Deus. Veja, acredite em pessoas. Invista em pessoas. Se relacione com pessoas para você ser curado. Mas espere em Jesus. O versículo 30 ao 35 do texto de Lucas 24 continua dizendo: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Aí a gente pula para o verso 33, que diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Entenda, Jesus poderia ter se revelado, se manifesto para aqueles homens de uma forma miraculosa, sobrenatural, como uma luz reluzente, como um fogo, uma chama ardente. Jesus poderia, sabe, ter subido aos céus, falado com eles. Jesus poderia ter feito coisas sobrenaturais para se revelar a ele. Mas sabe como é que Jesus fez isso? Na comunhão, no partir do pão. Foi quando Jesus sentou com eles na mesa e partiu o pão da comunhão, ensinando que na comunhão tem poder. Deixa eu dizer algo para você que é poderoso. Existem portas que só serão abertas, existem promessas que só serão liberadas, existem visões que o Senhor só vai te entregar quando você estiver na comunhão com Deus e com os irmãos. Quando no lugar da sua dor você der espaço ao lugar da comunhão. Então não importa se você foi ferido por pessoas, é com pessoas que Deus vai te tratar, vai te curar e vai te lançar ao propósito. Sabe por quê? Depois desse momento, Jesus saiu da presença deles. Eles não viram Jesus mais lá em Emaús. Onde é que Jesus voltou a aparecer a eles? em Jerusalém, onde? No lugar do propósito. Mas por quê? Porque eles, ao terem seus olhos abertos depois da comunhão, eles voltaram ao lugar de propósito. Existem lugares que nós precisamos voltar. Existem lugares que nós saímos, que nós vamos precisar voltar. E nem sempre vai ser um lugar físico, porque talvez você diga, pastor, aquele lugar lá não dá para eu voltar não, porque era um lugar de bagunça. Não, não estou falando do lugar de pecado, não estou falando do lugar que sentenciou você à morte, não estou falando de um lugar de amargura, de sequidão, não. É um lugar de propósito, talvez o lugar que você tem fugido. Talvez você tenha fugido daquilo que o Senhor te confiou, da responsabilidade de cuidar de pessoas. Talvez você tenha fugido de ser aquele que vai restaurar o seu casamento. Você tem fugido da sua responsabilidade porque é mais fácil culpar as pessoas. É mais fácil dizer, ah, mas eu fui ferido, mas eu fui ferida. Ah, mas eu não consigo, sabe? Porque eu ainda tenho mágoas. É a hora de você voltar. Mas o voltar significa se voltar para Deus em obediência, em fazer a vontade de Deus, em renunciar ao pecado, em renunciar à sua vontade, em renunciar à amargura, para a esperança ser renovada e você voltar a viver o propósito. Se você quer viver o propósito de Deus, ouça a voz dele e volte. Volte para o caminho onde você vai desfrutar da presença dele, onde você vai ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, onde você vai viver coisas maiores em Deus. Entenda, enquanto aqueles discípulos estavam em Emaús, eles estavam olhando para a morte, mas Jesus revelou a ressurreição. Enquanto eles estavam ali em Emaús, eles estavam retrocedendo no caminho, mas Jesus mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que ele faz comigo e com você. Ele nos tira desse lugar de dor, de amargura, de sequidão, de frieza espiritual, de incredulidade, de pecado. E nos traz ao propósito, ele nos leva a viver como filhos do amor de Deus, desfrutando desse amor. Talvez você esteja aí cheio de vazios, de lacunas e tenha se arrastado na sua vida, esperando que alguém preencha, um relacionamento preencha. E aí você fica pulando de galho em galho, de relacionamento em relacionamento. Talvez você fique ali, sabe, se embebendo de remédios, de vícios, achando que ali vai resolver o seu problema e não vai. Às vezes você está ali se matando de trabalhar, achando que dinheiro resolve o seu problema, quando não vai. Só existe um caminho e ele é Jesus. Você pode celebrar ele por isso? Jesus disse em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que exista um decreto de morte, ainda que os planos tenham se frustrado, ainda que pessoas tenham te frustrado, ainda que as coisas aparentemente tenham dado tudo errado, Jesus, ele tem a solução, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição dos seus sonhos. Ele é a ressurreição do propósito. Ele é a ressurreição da sua alma. Eu quero que você fique de pé.